Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Abelha. Abelha. Está fazendo zum zum. Zum zum. Zum zum. Amém. Aí, ó. Pronto. Matou a charada. Eu sou surdo, mas o barulho não é normal, né? Todo dia está aqui, é possível. Né, Neto? Hã? Então. Amém, gente. Deus abençoe, todo mundo feliz com a carreira. Que abraçou, satisfeito. Né? Então. Né, Fernando? Chega aqui pra frente, vocês aí, chega aqui pra frente. É um honra, um prazer. Segundo banco aqui não tem ninguém. Pode vir, Lucas, o Bruno. Célia, vem, minha filha, vem. Pode vir. Vem, Fernando, traz todo mundo aí, vamos ver. Isso, isso. Um Dolaci? Isso, segundo banco. Vou permitir vocês sentarem no segundo banco. Isso, aí. Cássiele, segundo banco. Mais para cá, Fernando. Dá lugar lá para o Bruno. Amém. Então nós falamos ontem. Ontem foi quarta, né? Nós falamos ontem que o propósito de Deus, né? A finalidade, o objetivo da nossa reunião, da nossa fé, o objetivo de nós estarmos aqui e tal, etc. Qual é? Nós estamos trabalhando no sentido de formar, né, para Deus ajudar, cooperar. Nós somos os cooperadores, os trabalhadores. Então, o mesmo trabalho que eles fizeram, o mesmo trabalho que eles fizeram, nós também estamos fazendo. Então, quem acertou lá atrás, pensou no povo. E quem acertar hoje também é aquela igreja que estiver pensando no povo. A questão do povo, certo? Eu não posso me isolar. Por isso que é fundamental uma coisa. Eu sempre digo que a Igreja Católica, ela sabia tudo o que tinha que fazer. Porque ela foi a primeira denominação e ela foi... ela saiu ali da Igreja dos Apóstolos, de Atos, né, que a gente chama. A Igreja dos Apóstolos. E se você vê... das coisas que é o credo, quando você lê o credo, né? Quando você lê o credo, credo é uma oração que o católico tinha que fazer para dizer tudo aquilo que ele tinha que crer. Ele tinha que crer nisso. E crer é fazer, crer é praticar. Não adianta a pessoa crer e não praticar, né? Uma das coisas que tem no credo, creio na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Uma das coisas que tem lá no credo. Então, se você acredita e não faz, você peca, porque você acredita, crê, não faz. Eu crio, por isso eu falei. Eu crio, por isso eu faço. Eu creio, por isso eu ajo dessa forma. Nós estamos reunidos aqui porque a gente acredita. Nós estamos falando é porque nós acreditamos naquilo que nós estamos falando. Né? Nós não estamos simplesmente lendo. Aí a pessoa acredita que a igreja pode ser isso, pode ser aquilo, e ele vai trabalhar naquele sentido. A pessoa creu um dia, Allan Kardec creu na ressurreição, na reencarnação. Ele creu na reencarnação. Então ele começou a trabalhar, criar um povo que acreditasse na reencarnação. E nunca mudou. Então o objetivo deles ali nunca mudou. É a reencarnação, etc, etc. Então o trabalho espírita continua sendo a reencarnação. E mais alguns detalhes ali. É o Evangelho segundo Allan Kardec. Então é diferente. Acorda, Daniel. Aí, Você olhar, pega. Isso. Mexe com ele de vez em quando, ele dorme. Né, Dani? Passou a noite inteira acordado. Menino doente. Com problema em casa, foi, Dani? Aí não dormiu. Amém. Pois tinha um senhor reclamando, tinha um senhor reclamando que ele veio o neto dele, né? Veio o netinho dele e ele apaixonou pelo netinho. E o netinho disse que gostava demais dele. O neto gostava demais dele. Aí passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e o neto. E ele apaixonado por causa do neto, vovô para cá, vovô para lá, tal, não sei o quê. Aí o neto fez 5 anos e conheceu o computador. Conheceu o computador. Disse que não gosta mais do vô. E ele está chateado, porque ele gostava tanto do neto e o neto trocou ele pelo computador. Amém? Às vezes a pessoa prefere passar a noite acordada no computador, passar o dia inteiro mexendo com o computador, às vezes, do que dormir, né? Dormir é tão importante, tão bom, né? Dormir. Amém. Então nós estamos falando aqui que é fundamental que exista o povo. E o povo, para existir, tem que estar unido, porque povo, quando a gente fala povo, porque tem o povo brasileiro, o povo americano, o povo japonês, por exemplo, né? O que que a gente vê num povo? O que que a gente observa num povo? O que que a gente observa? Observa, presta atenção no que nós estamos falando. O povo indígena, por exemplo. O povo indígena. Você olha para o Lucas, olha para o Fabrício, você já percebe que o Fabrício não é. O Fabrício não faz... Como é que é? É. Mas você, a gente percebe que você não é. Não é índio. Graças a Deus. Você olha para o Lucas também e percebe que o Lucas não é índio. Não é? A gente vê um americano e um paraguaio, você percebe a diferença. Esse é americano e é paraguaio. Então, um povo, para que seja um povo, ele tem algumas coisas que caracteriza aquele povo. Tem alguma coisa que caracteriza aquele povo. Então tem o povo indígena, tem o povo americano, tem o povo brasileiro, tem o povo... por exemplo, o nordestino é um povo. O nordestino é um povo. Né? O que mais? O gaúcho, né? pessoal lá do sul, não é isso? É, e assim tem. Cada povo tem as suas características diferentes dos outros povos. Por isso é que você chama de povo indígena, povo, né, nordestino, povo, não sei o quê. Porque tem algumas características diferentes. Aonde nós vemos essas características? Onde a gente vê? Aonde a gente vê isso? A gente vê na cor da pele, hã? Na fala, no jeito de falar, no jeito de andar, às vezes, né? Na feição, né? No aspecto, na feição. Você olha assim, você vê que o chinês, o japonês, o chinês, ele tem uma feição bem diferente da nossa, né? O olho, principalmente. A cor também varia muito. Por exemplo, o povo africano, né? Tem uma característica diferente. O indiano, quando você vê um indiano, ele é bem diferente. Você vê, então, nós já observamos aqui que existe uma diferença, várias diferenças, várias coisas que caracterizam aquele povo. Para você chamar aquele povo de indiano, de africano, etc., você tem que observar. Falar que a Lorena é africana, né? Pode ser da África do Sul, mas mesmo da África do Sul não é igual. É isso? Bom? É. Cromado. É. Como? É. O Ender? É. Amém. O que mais? Qual mais característica a gente vê? O Deus, a fé. O Deus de um povo não é muito diferente, às vezes, do Deus de outros povos. Aqui diz, na Escritura diz que cada povo tem o seu Deus. Tem o seu Deus. Então nós temos, por exemplo, o japonês lá, o chinês, o hindu? Hã? É. O japonês mais é Buda. Budismo. O indiano, né? E o povo de Deus? Povo de Deus. O que você está... A Karen está rindo aí? Fabrício fica falando a Karen. Fabrício fica falando a Karen, fica rindo. E o povo de Deus? Para que exista o povo de Deus, como que nós vamos fazer para existir o povo de Deus? Como que a gente vai fazer para existir o povo de Deus? Quem vai ajudar? Como que nós vamos fazer para que o povo de Deus exista? Quais são as características que nós vamos observar no povo de Deus? Porque o povo de Deus é assim, tem mexicano, tem japonês, tem... Então, o povo de Deus, para começar, ele não pode ser julgado pela aparência. Os outros povos você pode, né? Mas o povo de Deus não é julgado pela aparência. Então, esse quesito a gente tem que tirar. O povo de Deus não pode ser julgado pela aparência. Pela cor, não pode. Né? Não pode ser julgado pela aparência, pela cor. O que mais que não pode? Pelo tamanho, pelo idioma... Não pode. Como é que a gente então vai julgar o povo de Deus? Como é que nós vamos dizer, esse é povo de Deus, esse não é povo de Deus? Hã? Quem falou?
Comportamento.
Comportamento. Comportamento. Outra pessoa pode ajudar a falar. Hein? Quer dizer que vocês não conhecem, vocês não sabem fazer a diferença do povo de Deus, não?
Marcene, pelo seu Deus, Deus dele, pelo Deus dele, pela conduta dele, pela fé dele.
Jesus disse que o único jeito que tinha de distinguir o povo de Deus era
o fruto.
Era o fruto, né? É, o fruto. Pela árvore, você, pelo fruto conhece a árvore. Pelo fruto conhece a árvore. Então, a única maneira de você distinguir o povo de Deus é através do fruto, né? Então, nós temos muitas árvores, árvores de espécies diferentes. Mas, o Filho de Deus, o que for povo de Deus, ele automaticamente vai ter uma natureza, um comportamento. Então nós podemos ali listar uma série de coisas, que vai ser a natureza, comportamento, paciência, humildade. Muitas pessoas podem ter humildade. Por exemplo, o povo judeu, o povo indiano, o povo chinês, você vai encontrar chinês com humildade. Você vai encontrar japonês que tem humildade. Certo? Mas você vai também encontrar japonês que não tem humildade. Agora, o povo de Deus, todos têm que ter humildade. Entendeu? Você vai encontrar japonês, chinês, etc., tá? que ama uns aos outros. Você vai encontrar no meio deles que amam aqueles que amam uns aos outros, etc. Mas você vai encontrar muitos deles que não amam. Muitos deles que não amam, assim como o brasileiro. Você vai encontrar brasileiro que ama um ao outro. Né? Que tem paciência. Mas você vai encontrar muitos brasileiros também que não tem paciência, que não ama, não é assim? E o povo de Deus, todos têm que ter paciência, todos têm que amar. Então, entenderam o que eu quis dizer? Entendeu, Fernando? Então, quem está com o microfone, explica. Fala, meu. Entendeu? O que eu quis dizer, repete para nós, por favor.
Não, o senhor disse que também a gente vai encontrar em outras pessoas, como o senhor está falando no chinês, uhum. Pessoas boas, pessoas mansas, pessoas isso. Humildes, pessoas também que têm esse fruto.
É. E aí?
E aí que eu quero saber agora, que eu não...
Não, é isso. É, então dá para o cheque aqui, traz para o cheque. Então nós vamos ver por que que o povo de Deus é diferente dos outros povos, né?
O senhor falou aí que pode haver entre os japoneses, que é um povo, pessoas humildes, mas já tem outros japoneses que não são. Agora, com o povo de Deus é diferente, todos têm que ser humildes.
Todos, é. Assim como a cor do índio é característica, o povo de Deus, uma das características do povo de Deus é todos os filhos de Deus são humildes. Não existe um filho de Deus que não seja humilde. Não existe um filho de Deus que não seja simples. Não existe um filho de Deus que não ame. Porque a raça, ela vem de Deus. Ela é como se fosse toda manga. A manga pode ser Bahia, pode ser manga Bourbon, pode ser manga comum, tá? Mas ela é manga. A característica dela é manga. Você põe na boca, o gosto é de manga, etc, etc, né? Alguma, assim, diferença, por exemplo, você pode ter uma pessoa humilde e outra menos humilde. Uma pessoa boa, outra muito boa, né? Uma que ama e a outra que ama um pouco menos, outra que ama muito. Jesus falou, aquele que muito ama, muito, também será perdoado, né? Então tem quantidade, varia na quantidade, mas não pode deixar de existir humildade num filho de Deus. Não pode deixar, por exemplo, honestidade. Você acha que o povo de Deus, fala, o povo de Deus, você vê um deles desonesto? Hã? Assim que eu entendo. Se é povo de Deus, tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Você não pode, não vai encontrar entre o povo de Deus um mentiroso. Amém? Por quê? Porque todo povo de Deus fala a verdade. Ele não mente. Certo? Assim como todo chinês tem o olhinho daquele jeito, se ele tiver o olho igual da Marielle aqui, eu sou chinês. Filho de quem você é? Né? O seu pai era chinês? Sua mãe era chinesa? Não. Né? Eu nasci lá na China, mas o meu pai era goiano e minha mãe era baiana. Né? Então deu esse aqui. Mas como é que pode chinês ter o olho que nós temos? Não tem jeito. Esse olhão esquisito, assim, é só nós. Né? Só nós que tem. O chinês é diferente. É uma raça diferente. O japonês é uma raça diferente. Agora, todo povo de Deus tem humildade. Todo povo de Deus é honesto. Todo povo de Deus é justo. Todo povo de Deus é humilde. É simples. Amém? E se não for? E se você achar um mentiroso no nosso meio? Então você tem que fazer força, você tem que se esforçar para fazer parte do povo de Deus. Você tem que se esforçar para eliminar toda aquela característica que faz de você um estranho. Faz de você um estranho. Uai, mas espera aí, como é que pode ser um irmão meu e não ter? Amém? Assim como trouxemos a imagem do natural, nós vamos trazer também a imagem do espiritual. Amém? Então, você não encontra entre o povo de Deus uma pessoa que não seja humilde, simples, boa, justa, honesta, direita. Deu para entender? Deu para entender, gente? Então, tá aí o cheque, tá com o microfone, cheque? Deu para entender? Você acha que você já é povo de Deus?
Ué, pelo que o senhor está falando aí, ainda não, né?
Hã?
Ainda não.
Ainda não? Então, por exemplo, nós estamos sendo regenerados. Nós estamos sendo regenerados. Regenerar significa gerar novamente. Então, o natural meu é goiano. é brasileiro, natural. Agora, o novo homem é do céu. Eu sou um cidadão do céu. E um cidadão do céu, o novo homem, gerado pela vontade de Deus, ele pode ser brasileiro, pode ser japonês, pode ser tal, mas ele tem as características do povo de Deus. Ele tem as características do povo de Deus. Ele traz no seu dia a dia as características do povo de Deus. Amém? O povo de Deus todinho tem que parecer com Jesus. Todo povo de Deus tem que ser semelhante a ele. Pode não ser aquela manga, né? Mas tem que ser uma manga. Pode não ser uma manga, né? Mas tem que ser uma manga. Uma manga comum. Mas é manga. Né? Você acha, por exemplo, tem diferença entre o apóstolo e o profeta? Tem diferença entre o apóstolo e o pastor? Tem diferença. Né? É claro que o sumo sacerdote, qual é Jesus Cristo, o Senhor, igual é Jesus Cristo, tem diferença. Por isso que a mãe falou, né? Eu queria que no seu reino, o reino de Deus é constituído por um povo. E um povo, ele que, por que que não vai, olha, o japonês vai sair do corpo dele e vai entrar no corpo novo. Esse corpo novo, como é que vai ser o olho dele? Como é que vai ser a cor dele? Mas esse novo corpo não vai ter cor, olho diferente, não. Todos vão ser iguais. Então nós vamos deixar sorte para muitos. Né? Muitos, né? Vão ser beneficiados. Porque lá não vai ter diferença. Então, o reino de Deus, ele é constituído por um povo, e um povo só. Só que se olhar um, você vai ver o outro. Pedro diz que nós, por enquanto, somos chamados filhos de Deus. Mas quando nós estivermos diante dele, quando nós chegarmos diante dele, seremos semelhantes a ele. Amém? Quando os discípulos encontraram com Jesus no caminho de Emaús, Jesus não era aquele homem que eles viam, aquele homem, né? Apesar de 33 anos, era muito novo, mas certamente o novo homem é diferente. Eles chegaram, Jesus teve que falar, ó, pega de mim aqui, ó, para ver, vê que eu, né? Pega de mim, vê que eu tenho carne, que eu não sou espírito. É uma coisa, tem que ser uma coisa diferente, é um negócio diferente. Amém? É um ser diferente. É uma pessoa diferente. Tá certo? Então, se você pensar assim, eu não sei, o muito bonito vai descer um pouco, e o feio demais vai subir um pouco, tal, né? Vai ceder, mas aquele velho vai descer, vai ficar no lugar certo, o novo demais vai... Eu acho que vai haver uma homogeneidade. Hoje nós não podemos julgar pela aparência. Mas se nós observarmos, algumas características não podem faltar. Algumas características não podem faltar. Não pode deixar de existir. Como nós já falamos. O quê? Simples, simples. E você, simples, a pessoa simples. Amém? Humildade. Estou batendo às vezes na mesma tecla para mostrar para vocês a importância que tem. Né? Porque quando você conversa com a pessoa, você começa a notar essas características nela. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que não sabe fazer mal para ninguém, ela não sabe fazer o mal, ela não sabe fazer o mal. Amém? É, o gato, ele não sabe latir. Nem que você queira, força o gato a latir, não vai latir. O cachorro não, já faz parte da natureza dele latir. O povo de Deus faz parte da natureza do povo de Deus não fazer o mal. Mas por que você não fez isso? Não foi capaz. Amém? Né, Daniel? Então a gente estava dizendo, veja bem, a pessoa chega, entra, assiste a missa, assiste o culto, é espírita, é isso, é aquilo e tal, mas cada um tem o seu, sua maneira de pensar, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua característica, né? Mas nós temos que pensar é no povo de Deus, no povo de Deus. Será que só chegar e assistir à missa vai fazer de mim um membro da família de Deus? Será de assistir a reunião só vai fazer de mim um membro da família de Deus? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 17.
E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Amém? Lê de novo, vamos ler de novo.
E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto.
Então você que era chinês, que era japonês, que era, né, que era índio, você que era isso, que era aquilo e tal, você recebeu a evangelização. O mesmo evangelho pregado para um foi pregado para outro. Com qual finalidade? A finalidade está aí, mas embaixo fala. Né? Vamos lá.
Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros.
Aí você não é mais estrangeiro, você faz parte do povo de Deus. Então, o estrangeiro eram os amorreus, heteus, fariseus, etc, etc. Eram os estrangeiros. E o povo de Deus era aquele povo, né? Os filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Abraão, filhos de Davi, todos eram o povo de Deus. Por isso que o povo de Deus não misturava com ninguém. O povo de Deus, ele não misturava com ninguém. Ele só casava filho de Deus com filho de Deus, tal, etc. Amém? Então, o povo de Deus era um povo diferente. Mas, ao longo do tempo, foi se desgastando, e chegou a esse ponto quando Jesus chegou na terra e fez isso. Ele provou para os judeus que não era assim que Deus, que você ia mostrar para o mundo que você era um filho de Deus. Não era assim que você ia mostrar para o mundo que você era membro da família de Deus. Que você era um filho de Deus. Não era assim. Não era como eles faziam. Amém? A Igreja Católica, durante muito tempo, ela chegou até a matar as pessoas, queimar pessoas vivas, para as pessoas ser filho de Deus. Como é que, né? Então, você nunca vai conseguir. Você queimar uma pessoa, matar uma pessoa, fazer isso, judiar com a pessoa, amarrar a pessoa, né? Será que você faz dela um filho de Deus? Não vai fazer nunca dela um filho de Deus. Então tem aí as características, nós estamos vendo, e ele está falando aqui, então você já não é mais estrangeiro, mas é assim um concidadão dos santos e membros da família de Deus. Edificados, olha aí, edificados, todos são edificados sobre o mesmo fundamento, o fundamento dos apóstolos. Nesse povo, tem Jesus Cristo como a pedra principal. Tem Jesus Cristo como exemplo principal, no qual todo edifício é você. Edifício é você. Bem ajustado, bem treinado, bem preparado, cresce para se tornar também um filho de Deus. Cresce para também ser morada de Deus. O Espírito Santo tem que estar habitando em mim. E se o Espírito Santo está habitando em mim, eu tenho que ser humilde. Se o Espírito Santo está em mim, eu tenho que ser bom, tenho que ser justo, eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que sofrer o dano, eu tenho que andar segundo a mina, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que... E muitos de nós não tem nada disso. Muitos de nós não tem nada disso. Faz atrapalhar, faz ficar no meio da gente criando problema, tá? Não se esforça, não peleja, não luta para ser um filho de Deus. Não se esforça para ser um cidadão santo, um cidadão membro da família de Deus. Vocês concordam com isso? Amém. Então está escrito aqui, não está? Está escrito? Está escrito aqui, ó. Então, como eu estava falando para o Fernando ontem, Fernando, não é uma série de coisas. Né? Existe um objetivo. Existe um objetivo, que é o povo de Deus. Deus, ele querendo ou não, aliás, querendo nós ou não, Deus vai ter o seu povo. Ele vai conseguir. Talvez entre nós aqui, ele consiga alguns que entendam o que nós estamos falando, que sejam edificados. Nós estamos falando sobre o fundamento dos apóstolos, nós estamos falando sobre o que os apóstolos fizeram, nós estamos acreditando na existência desse povo, nós estamos acreditando, e por isso é que nós nos esforçamos aqui para ser, para parecer com Deus. Amém? Para que o Espírito Santo... Ele habita em nós. E quem tem o Espírito de Deus O fruto tem que ser igual ao fruto de Deus. Amém? Eu mostrei aqui para vocês que eu estou lendo uma coisa que eu estou explicando. Eu estou explicando, esses dias nós estamos, eu estou trabalhando aqui, trabalhando, para ver se eu faço, se eu consigo alguns frutos. Eu pelejo, eu luto para ver se eu consigo alguns frutos. Aqui, no outro lugar, tal, etc. Porque para mim não chegar, depois com a mão vazia, né, eu vou chegar. Dizer, Deus, Senhor, eu não guardei o talento, não, eu não escondi o meu talento, eu negociei, eu pelejei, eu tal, etc. Eu lutei para que eu pudesse deixar, assim como Jesus deixou. Ele disse, Pai, né, o Senhor, eu perdi um aqui, ó, mas não teve jeito. Eu perdi um. Quando você perdeu, Lucas? Ou você não perdeu nenhum ainda? Não. O Lucas não perdeu nenhum. Hã? Não, né? E você, Fabrício? É? Não ganhou nem perdeu? Não? Cheque. Como é que é? É, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para que toda árvore dê fruto. O ideal, por que o povo de Deus não é um povo benquisto? Por que o povo de Deus não é um povo assim, inoxidável, né? Por que o povo de Deus não é um povo mas é um povo, às vezes, rejeitado, às vezes, desprezado, etc. E aí, aonde está a culpa? No próprio povo. Porque o povo... Aí a pessoa fala, fulano é crente. Nossa, crente? Uma crente? Olha, eu vejo ele fazer isso. Mente para danar. Vaidoso, e etc. Tal. Ó, tem uma vaidade que eu vou te contar que chega... Né? O outro, nossa, que fulano é crente, é filho de Deus, mas é ruim que só cobra, entendeu? E não abre a mão nem para dar tchau, e etc, etc. É isso que a gente às vezes escuta. Porque o povo, ó, o diabo sabe das características do povo de Deus, interessante. O diabo sabe. É chinês? Então olha o olho dele, você vê que é chinês. Ah, é filho de Deus? Filho de Deus? Isso é ser filho de Deus? Às vezes na casa da gente, a gente costuma chegar e falar, né? E o ideal seria que o seu marido notasse em você. Não, realmente, a Marielle é uma mulher de Deus. Eu posso até não ser o cheque falando. Eu posso até não corresponder, mas a Marielle, essa senhora, eu não vejo ela reclamar de nada. Não vejo ela apontar defeito de ninguém. Eu não vejo ela, sabe, reclamando. Não vejo. Não é assim? Ela já está no céu. Hã? É, né? Então, a Mariana também é assim, né? A Mariana, você só não reclama. Sabe, às vezes o marido pinta e borda, mas é uma humildade, uma bondade, entendeu? Está sempre ali, orando, levando uma vida casta diante de Deus, não tem vaidade. Amém? É assim? Porque o diabo sabe. O diabo sabe das características. Ele sabe, se você fala, quando você abre a boca para dizer, eu sou, ele já olha logo e vai apontar. Você é? Olha, Se você olhar no espelho, você já percebe alguma coisa diferente. Olha se você tem o olho do Filho de Deus. Olha para você ver se você tem a boca do Filho de Deus. Olha para você ver se você tem o corpo do Filho de Deus. Amém? Bate na cangaia para o burro entender. Deus costuma fazer isso. Né? É uma reunião para casa? É uma reunião para família? É uma reunião... É? Hã? O quê? Não, essa reunião, né? Pois é, mas especificamente para uma reunião de família, né? Família. Certo? Então, se nós somos da família de Deus, claro que dentro da nossa casa não vai ter problema. Se nós somos da família de Deus, entre nós vai ter problema? Se nós já alcançamos esse galardão de ser membro da família de Deus, desculpa, em casa não vai ter problema. Mariana não tem. Ali, na casa ela não vai ter. Se ela for da casa de Deus, da casa de Davi, da casa de Abraão, se ela for um filho de Deus, não vai ter problema. Entre nós não vai ter problema, não. E não é só dentro de casa, não. Não vai ter entre a Virginia e eu, não vai ter entre o Cheque e eu, não vai ter entre o Léo e o Cheque. Não vai ter, porque nós somos todos da família de Deus. Nós fazemos parte de uma família, onde o nosso pai, o nosso senhor, a nossa mãe existe. A nossa mãe é a igreja que nos gerou. Nós amamos ela demais da conta, né? E o nosso pai é o senhor, né, que através da igreja nos gerou. Nossa esperança... E assim por diante. Amém? Vamos ver se tem mais alguma coisa que fala sobre isso. E assim, que fala, confirma. Efésios mesmo, capítulo 3. Versículo 14. Engraçado, né? Interessante. A gente pega o assunto. Vocês observaram como é que eu faço? Vocês observaram ou não? Eu jogo o assunto, vou mastigando ele, mastigando. Depois nós vamos ler. Para provar aquilo que nós estamos falando. Amém? Agora, quando vocês leem agora, vocês vão ver que tudo que eu falei estava certo. Vamos ver. Efésios capítulo 3, versículo 14.
Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Versículo, capítulo 4, versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos.
Amém. Amém? Então, dá igual o que eu expliquei? Dá igual o que eu expliquei, tá? Confere com o que eu expliquei? Então, toda a família, 14, versículo, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Toda a família, nos céus e na terra. Então, eu faço parte dessa família que está no céu. Eu faço parte dessa família. E essa família que está no céu, ela não aparece, ela não tem aparência com o japonês, com o chinês, com o inglês, com o francês. Essa família que está no céu, ela é diferente. Por isso que Jesus falou, repara bem que você vê que eu sou, né? Pega em mim e vê que eu tenho carne. Então você percebe que é uma coisa assim, diferente. Não é japonês, não é francês, não é inglês, não é nada. Amém? E nós já somos membros desse povo que está lá. Nós já fazemos parte daquela família. Então eu sou da família de Abraão, eu sou do povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu Deus, o meu Senhor. E eu, o dia que eu saí, na ressurreição, quando nós recebemos a adoção do nosso corpo, vai ser esse corpo que Jesus Cristo ressuscitou nele. Esse corpo diferente que Jesus ressuscitou nele. Desde que eu esteja preparado, edificado, pronto para receber o corpo. O espírito hoje está sendo arrumado para receber o corpo. Deus está preparando o meu espírito, toda a família no céu e na terra está sendo edificada, né? Nós, principalmente. Amém? O que mais? Capítulo 13, Lucas capítulo 13. Versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lê, por favor, filha.
E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado das nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos que praticais a iniquidade.
Amém. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac, Jacó, Virgínia, né? O Marcelo, Fernando. Fernando levantou o braço ali, né? Mariana, Aide. Quando virdes esse povo ali, Daniel, né? Daniel, profeta, Daniel. Nossa, que tal? Quando virdes esse povo, todos no reino de Deus, todos fazendo parte, e você que estava ouvindo, aqui ó, então começareis a dizer: uai, nós comemos, bebemos na tua presença, o Senhor ensinou muitas vezes, né, e etc. Mas ficou só nisso. Eu ensinei, ajudei, falei muito com vocês e tal, mas custou nisso. Vocês não quiseram fazer parte do povo de Deus. Então, quando o pai de família, olha o nome que ele usa, pai de família, olha a expressão que é usada. Tudo isso eu pego, tudo isso eu faço questão. Sabe, e o... cada dia o diabo vai pesando cada vez mais o fardo, vai dificultando a nossa vida e etc. E aí está ficando difícil fazer parte do povo de Deus. Amém? Por quê? Porque hoje é mais fácil para a gente mentir. É mais fácil para a gente não ser humilde. É muito mais fácil hoje a gente não ser simples. A gente não ter misericórdia. É muito mais fácil. Hoje é difícil uma pessoa ser humilde. Amém? É muito difícil. Você vê hoje com facilidade. O que? O contrário da humildade é a altivez, né? A pessoa, com pouca coisa hoje, ela sobe no meio-fio, né? Com pouca coisa, ela sobe no meio-fio. E a hora que ela sobe no meio-fio, ela já quer fazer discurso, né? Então, qualquer coisinha... O quê? Às vezes a pessoa não está com nada, mas faz um cursozinho, pega um diploma aí, macatrapo, e já teve uma pessoa, não me lembro, não admitia chamar a pessoa pelo nome, não sei, doutor fulano. Eu acho isso uma bobagem muito grande, né? Lá em Pirinópolis, tinha era muito raro uma pessoa conseguir fazer um curso superior, né? Naquela época. Aí uma família lá mandou o filho para o Rio de Janeiro fazer curso de direito. Quando voltou, né? A mãe dele chamava ele: Joaquim, doutor, meu filho. O nome dela era Joaquim. Doutor Joaquim. E se a pessoa chegasse na casa dele: o senhor Joaquim está aí? Ele falou: quem? O senhor Joaquim? Aqui não mora o senhor Joaquim, não. Mora doutor Joaquim. Hã? Então hoje, com tudo que tem, com tudo que é, tal, etc., é muito difícil a pessoa ter humildade. O que é uma pessoa humilde? A pessoa, Jesus Cristo, era o Senhor, era Deus, e era humilde. Ele tinha tudo, né? E não se gloriava, não se vangloriava, não, né? Era simples. E hoje a humildade é uma coisa que... A simplicidade, simplicidade. Nossa, você vai, às vezes você vai num aniversáriozinho entre nós mesmo aí, ó. Entendeu? Você vai, não, mas você vai com essa roupa? Você vai desse jeito? Por que não? Isso é vaidade, é falta de humildade. É... Amém? Amém, gente. Aprendemos alguma coisa ou não? Aprendemos alguma coisa? É uma reunião que serve para nós, para casa, para a família? Porque você, presta atenção, você vê, que nós estamos falando de família. Como é que você vai fazer... Como que você vai fazer com que o seu filho seja humilde? Como que você vai fazer com que o seu filho seja simples? Como? Né, Rodrigo? Presta atenção na pergunta que eu falei. Como que você vai fazer para que o seu filho seja simples? Seja humilde. Tenha paciência, seja bom, não minta. Não minta, não mentir até, não é difícil não, é. Fala a verdade, porque as escrituras falam a verdade, né? Porque assim, quando o diabo for acusar, Deus, o apóstolo Paulo fala, né, para que o inimigo não tenha como acusar a gente. Porque ele está diante de Deus, sabia? Ele está diante de Deus, nosso acusador. Ele está diante de Deus o dia inteiro, o tempo todo, acusando. Está vendo o fulano? Está vendo o Bertano? Olha lá o ciclano. Vê se ali é comportamento de filho de Deus. Vê se ali é comportamento... É esses, são esses aí o seu povo? É assim que comporta? É assim que faz? Pronto. Quem quer? Fernanda? Porque então, eu fui pensando aqui que não valeu nada. Ué. Eu fico pensando que não valeu nada. Valeu, Lu? Se vocês ficarem assim com essa tristeza toda, eu vou pensar que não valeu nada. Pega o microfone aí, filha. Marinha. Dá para o Daniel lá, vamos ver.
Tô valendo nada.
Deu para entender, Daniel?
Deu para entender. A gente tem que ter as características do povo de Deus.
É, mano.
Cada povo tem... sua cultura, sua forma de pensar, sua forma de proceder.
É.
São os nossos atos que vão nos identificar e nos diferenciar dos outros.
É, de tal maneira que o inimigo... É, por exemplo, Jesus, muitos chegavam diante dele e ele disse, ele mesmo perguntava, quem vocês acham que eu sou? Aí, uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é isso. E você, o que, é que você pensa? Eu acho que o Senhor é um filho de Deus. É o filho de Deus. Amém? Quem não conhece o Senhor, pode dizer que o Senhor é um profeta. Quem não conhece o Senhor, pode pensar que o Senhor é o Elias. Mas eu, que conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Amém? E é isso que precisa ocorrer conosco. É isso que precisa ocorrer com a igreja. Por que, que a igreja sofre? Por que, que a igreja é dividida? Por que, que a igreja tem tantos problemas? Por que, que a igreja não aproveita mais de tudo que ela escuta, de tudo que ela ouve e tal? Por quê? Porque ela não, como foi falado ontem, ela parece que não, Não caiu a ficha, não entendeu. Até hoje. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é esse povo. É esse povo. Do qual você quer fazer parte. Do qual você está sendo chamado. Chamado para fazer parte desse povo. Como Jesus falava, né? Vocês podem ir, eu não posso. Vocês podem fazer isso, eu não posso. Às vezes a gente é obrigado. Mas a gente faz, às vezes, as coisas com tristeza, porque é obrigado a fazer, às vezes. Amém? Amém. E aí, Rodrigo? Patrícia. Dá lá para a Patrícia lá, Daniel. Vou descansar o Rodrigo hoje e falar para a Patrícia. Patrícia.
Achei muito interessante essa questão da característica mesmo do povo de Deus, né? E eu fiquei pensando que eu ainda tenho que melhorar muito para ter essas características, né? Me esforçar mais. Então, porque eu tenho que parecer, né, do povo de Deus.
É.
Para ser exemplo e tal. Então,
é, ajudando você aí, a nossa família, ela não é só aqui na Terra, né? Ela é no céu, né? Como nós vimos, não vimos? Nós não lemos? Lá em Efésios, capítulo 3, né? 2. Né? Do qual toda a família, no céu e na terra, toma o nome. A família, a nossa família, ela está no céu e na terra. Tem parte dela está no céu, parte dela está na terra. Então, por exemplo, no céu, eu sei que ela tem uma... Todos os que estão no céu têm a mesma característica. Todos que estão no céu têm a mesma característica. Amém? Amém? Os que estão na terra, que estão lutando para alcançar um lugar lá. Os que estão na terra já estão pelejando. Né? No, nós estamos aqui como se fosse uma repescagem, uma coisa assim, né? Nós estamos aí numa fase pelejando para poder fazer parte. Eu concordo com você quando você acha que precisa, né? Precisa, às vezes, parecer mais.
É.
Né?
E quando o senhor falou do... por exemplo, tem vários chineses que são bons, mas tem vários que são ruins, por exemplo, né?
Isso, é.
E eu fiquei pensando nisso, que a gente não tem escapatória, tem que ter... Certas Exatamente. Características que a gente tem que fazer parte. Então, é buscar fazer isso, senão está fora, né?
Exatamente. Por exemplo, tem, você falando aí, né, eu quero lembrar para poder confirmar. Eu gosto de deixar o negócio bem claro. Por exemplo, não basta crer. Né? Não basta crer, sabia? Não basta crer, porque o diabo também crê. Né? Então, tem muitos bons. Não basta ser bom, eu preciso também ser justo. Eu preciso também amar. Não basta ser bom. Então, por isso que eu falei, tem muitos chineses bons. Não é assim? E entre nós, tem chineses maus. E entre nós não tem, como você falou, não pode haver essa possibilidade. Eu não sou isso, 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 mas eu sou isso. Não, eu tenho que ser tudo. Pelo menos um pouco de cada coisa. Deus não exige 100% de fruto, mas exige que haja fruto. Amém? Pelo menos um pouco de humildade você tem que ter. Pode continuar.
Não, é que eu lembrei de ontem, da palavra de ontem, que A gente até indo embora, a gente comentou, né? A gente nem que vale um centavo, né?
É.
Tem que
exatamente
valer alguma coisa.
É.
Então, Deus não exige 100%, mas tem que ter um pouco de cada coisa.
Exatamente.
E é
um
difícil,
pouco de cada um dos... Né? É, porque quando o inimigo vier acusar você de alguma coisa, você tem como argumentar para ele, dizer, eu realmente não sou justo como eu deveria ser, tá bem? Mas eu me sinto justo. Não sou como eu deveria ser, né? Mas eu pratico a justiça. E aí, quando ele me acusar de alguma coisa que é uma injustiça, eu vou reconhecer e vou, muito obrigado até por me alertar, né? Que eu, pronto, acabou, eu não faço mais isso. Porque se isso não é justo, eu não quero fazer mais. Amém? Mais alguma coisa, Patrícia? Não? Então lá, dá para lá, Lucas, lá, o Lucas ou então a Dani.
Amém, eu concordo com o que o senhor falou e realmente isso para a casa da gente é primordial, né? Nós precisamos pegar o que foi falado aqui, porque vai passando o tempo, às vezes todo mundo já sabia que tem que ser humilde, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas é um dos fundamentos que, com o tempo, se não vigiar, a gente vai perdendo. Vai perdendo a referência, né? A referência do povo de Deus. E o povo de Deus é do jeitinho que o senhor falou mesmo. Ele é um povo humilde, simples, que ama, que suporta, que tem paciência. E hoje é interessante que essa reunião foi muito interessante, porque hoje eu e o Fernando saímos junto, nós conversamos muito, E Deus com certeza ouviu a nossa conversa e ensinou muito pra gente nessa noite.
Amém.
Porque o mundo ele faz com que a gente venha esquecendo essas qualidades do povo.
Uhum.
O que o mundo faz é endurecendo a gente. Então a gente já não suporta, não quer suportar mais nada, não quer amar, não quer fazer, não quer... E isso vai fazendo a gente deixar de ser, se é que a gente é, né, parte desse povo. Então eu pela correção, eu acredito que nós somos um povo de Deus, que... Pela deficiência, Deus está chamando a atenção para que a gente venha a melhorar, a ter mais dessas qualidades.
É, às vezes a gente está perdendo, né, as características. Às vezes nós podemos estar perdendo, né?
Amém mesmo.
Amém. Traz aí, Dona Val. Traz aí para Dona Virgínia ali, ver.